Endometriose é uma doença feminina que afeta de 10 a 15% das mulheres em fase reprodutiva, o que equivale a 7 milhões de brasileiras, segundo a Organização Mundial da Saúde. Essa é uma estimativa, o número pode ser inclusive maior. Existem muitas teorias na medicina sobre quais são as causas da endometriose. É uma causa, mais de uma causa? De todo fato, o tecido endometrial, né, o professor aqui, o especialista, vai nos explicar que por ocasião da menstruação não é liberado, ele fica no interior da trompa, depositado na cavidade do abdômen, e aí provoca uma inflamação. Portanto, é uma inflamação esse problema. E aí, ao longo do tempo, isso vai trazendo consequências para a saúde da mulher, né? É dor pélvica, é dificuldade para engravidar, dores nas relações sexuais. E a gente quer saber aqui, tem até já perguntas de ouvinte, como é que se faz o diagnóstico dessa doença e como é que se trata a endometriose, quais são os avanços, o que é que a medicina tem hoje para resolver esse problema. Vamos conversar com professor doutor Maurício Simões Abrão, professor associado, diretor da divisão de endometriose do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Centro de Reprodução Humana em Vida. Ele também é editor-chefe de um jornal específico sobre o tema e é o nosso especialista que vai nos esclarecer as dúvidas. Professor ou doutor Maurício, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia a todos.
Bom, a gente
prazer
vai começar
com vocês.
Nós é que agradecemos muito a sua atenção. Eu já vou logo encaixar a pergunta do nosso ouvinte, que eu acho que é um bom início, pontapé inicial para o nosso programa aqui, para a nossa entrevista. Ele diz que além dos sinais, dos sintomas, né, que pode começar desde a adolescência, eu quero saber disso também, mas já encaixo a pergunta. Como é que se faz o diagnóstico da endometriose?
O primeiro passo para o diagnóstico da doença é a valorização dos sintomas da paciente. São 6 os sintomas mais importantes, 5 deles relacionados à dor. O principal deles é a cólica menstrual, geralmente severa ou incapacitante, mas a mulher pode ter também dor na relação sexual, dor entre as menstruações, dor para evacuar e urinar durante a menstruação. E outro sintoma importante é a infertilidade. Lembrando que a doença é a principal causa de dor pélvica na mulher e a principal causa de infertilidade feminina. Então, esse é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto, ainda como diagnóstico não invasivo, é o ultrassom para o diagnóstico da doença. A gente sabe hoje que, inclusive, foi desenvolvido aqui no Brasil formas de fazer diagnóstico por imagem, basicamente por um ultrassom, com um preparo intestinal que pode ser muito válido para ajudar no diagnóstico da doença. Então essas são as duas formas não invasivas para o diagnóstico da doença.
Muito bem. Agora, professor, isso pode já começar a dar sinais na adolescência?
Pode, e é um dado muito relevante para todos, médicos e pacientes, pensarem nisso. Nós publicamos há cerca de 10 anos um estudo que fala que o tempo entre o começo dos sintomas e o diagnóstico da doença é de 7 anos. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Outros trabalhos internacionais confirmaram isso. Agora, quando o sintoma começa na adolescência, esse tempo é maior, ele pode ser de 12 anos. Ou seja, nós precisamos valorizar o sintoma na adolescente porque ela também pode ter endometriose.
O tratamento já começa desde cedo ou a gente só vai se preocupar com isso na fase em que a mulher quer tentar uma gravidez? Como é que funciona? Tem que ser o período todo, a vida toda, isso tem de ser acompanhado?
Idealmente, sim. Como é uma doença que se estimula por hormônios, o começo dela, em geral, é no começo da fase reprodutiva, a partir da primeira menstruação, e ela tende a arrefecer, a diminuir depois da menopausa. Então, esse é o período crítico que nós temos que ter uma atenção redobrada. Mas, de novo, reforçando a tua consideração, nós temos que pensar na doença também na adolescência e não esperar só ela começar a tentar engravidar para que a gente possa pensar pensar na doença especificamente.
E a mulher, por exemplo, que já teve uma gravidez, né? Às vezes teve até dificuldade para ter essa primeira gravidez, mas engravidou, teve seu filho, o problema pode continuar mesmo depois da gravidez?
Pode continuar. Antigamente se falava que a gravidez tratava a doença. E hoje não se aceita mais isso. Existe uma publicação muito forte de 2 meses atrás, uma revista europeia, e ela reforça que não há evidências que falem que gravidez cura endometriose. Na verdade, ela fica sem menstruar durante aqueles 9 meses mais a amamentação e que, obviamente, gera uma proteção momentânea para ela. Mas daí para falar que ela engravidou e está tratada é um equívoco.
Olha, muito interessante. Então, são muitas informações. Eu fico abismada como tem informação que às vezes se propaga e às vezes não está correta a informação, não está exatamente correta, ou ela já tem uma atualização, a medicina já atualizou aquele aspecto, já tem pesquisa, já tem, não é? E a informação continua correndo e de forma incorreta, não é, professor?
É isso mesmo, tem muitas novidades no assunto. E muitas saindo aqui do Brasil. Nós lá na Universidade de São Paulo temos feito inúmeros estudos sobre a doença, de publicações em vários periódicos, várias revistas internacionais muito fortes. Então, enfim, nós temos que estar atento a isso e atento às novidades também, né? Senão a gente fica preso em conceitos muito antigos.
É verdade. A gente vai chegar no tratamento, que é a segunda parte da pergunta aqui, a terapêutica, não é? Para falar, antes de entrar propriamente no tratamento, ainda quero saber o seguinte: há ou não há dúvida sobre a causa da endometriose e por que é importante a gente conhecer a causa, se ela ajuda nas formas de tratamento que hoje já existem e novas que estão sendo buscadas?
Ótima pergunta. São dois os principais tipos de causa que justificam a doença. Primeiro, é porque a menstruação, quando a mulher menstrua, ela elimina o endométrio, que é o tecido que reveste a cavidade do útero. Então, a primeira causa é que, quando ela menstrua, pode refluir esse endométrio para a cavidade abdominal pelas tubas uterinas, né, que eram chamadas de trompas antigamente. Então, quando essa menstruação reflui, ela pode levar esse endométrio para a cavidade abdominal, que pode se implantar. O que ocorre é que, para além desse refluxo, pode haver uma facilitação do sistema imunológico, que é o segundo aspecto das causas da doença, quer dizer, a causa imunológica. E aí a gente começa a entender por que a mulher moderna tem mais endometriose. A mulher moderna, ela menstrua mais. Hoje, para você ter uma ideia, a mulher menstrua por volta de 400 vezes durante a vida e menstruava 40 vezes no começo do século passado, porque tem muito menos filho e demora mais para engravidar. E existe um perfil imunológico específico relacionado com estresse, enfim, que também favorece a doença. Então, é esse binômio que hoje rege o principal raciocínio sobre o desenvolvimento da doença.
Interessante, porque aí você vai ter que, na hora de tratar, atacar mais de uma frente aí.
Na hora de tratar, nós temos, acima de tudo, que tratar da mulher e não do órgão. Isso que é fundamental. É cuidar da doença que se implantou, mas cuidar também dos aspectos relacionados a estresse, exercício físico é fundamental, enfim, tem uma série de cuidados com o emocional são essenciais. Tudo isso acaba sendo muito importante.
Vamos então mais uma pergunta específica aqui. Quem tem endometriose e optou por tomar medicação para parar de menstruar, que a gente sabe, gravidez também, durante esse período, você fica ali razoavelmente protegida. Bom, tem algum risco em fazer isso por muito tempo? É o exemplo aqui de uma ouvinte que toma injeção a cada 3 meses e por tempo prolongado. Será que isso pode ter reflexo? Ela ainda não está na menopausa. Será que isso pode ter reflexo também lá na frente na menopausa? Isso funciona? Usar essa forma de tratamento por muito tempo.
Os riscos são inerentes ao efeito colateral da medicação e não ao fato dela parar de menstruar. Então, como muitas vezes as medicações que fazem a mulher parar de menstruar, elas trazem alguns efeitos colaterais, esses são basicamente os riscos maiores. Mas parar de menstruar por si só não é um problema.
Perfeito. Portanto, se a pessoa está bem, não está tendo nenhuma consequência com isso, nenhum efeito colateral, pode continuar tomando sem preocupação.
Pode continuar tomando e com um seguimento médico adequado e, sobretudo, com acompanhamento da doença. Porque, em geral, as medicações tratam a dor. Então, é importante a gente acompanhar também para ver se a doença não está crescendo mesmo com a medicação.
Uhum. E aí esse acompanhamento é diferente de uma mulher que tem que ir ao ginecologista pelo menos uma vez por semestre? É de 3 em 3, de 4 em 4 meses, doutor?
Eu costumo recomendar um acompanhamento mais próximo no primeiro ano, para a gente conhecer um pouco o comportamento daquela doença. Então, a cada 4 meses, enfim. Mas depois, um segmento semestral e futuramente até anual pode ser permitido, na dependência da evolução de cada caso.
Exame de imagem e exame de sangue também?
Exame de imagem, exame de sangue menos importante hoje em dia. Mas fundamentalmente um bom exame físico e esse ultrassom que eu citei, que foi realmente uma revolução pro diagnóstico da doença e tem sido uma referência mundial, no sentido de muita gente vindo treinar para essa abordagem multidisciplinar, começando dessa relação do ginecologista com o radiologista, possam ser aproveitadas.
Ah, isso é importante. Na rede pública, que esse é um exame mais detalhado, mais difícil, a rede pública está fazendo esse exame?
A rede pública começa a fazer progressivamente, na verdade, menos, sempre menos do que a gente deseja, porque nós mesmos propusemos ao Ministério da Saúde há um tempo atrás, que a gente capacitasse mais gente, infelizmente isso não foi em frente, mas enfim, a nossa expectativa é que a gente possa instituir programas de treinamento para que a própria rede pública seja capacitada para isso. Mas um detalhe importante, não adianta a gente capacitar só para o diagnóstico, a gente tem que capacitar para o diagnóstico e também para o tratamento. A gente sabe que muitas vezes a doença requer um tratamento, uma equipe preparada para tratar casos avançados. Então, isso é super importante para a abordagem da doença.
Da forma mais grave, a mulher não consegue engravidar? Qual é a principal... Claro, obviamente que a gente tem que controlar a dor. Tem mulheres que têm dores fortes, dores nas relações sexuais, dor na pélvica, região pélvica. Mas a consequência pior disso tudo é não conseguir engravidar, doutor? Tem casos que não permitem a mulher engravidar?
Sim, esses dois aspectos são importantes. E a endometriose pode levar a dificuldade para engravidar por pelo menos 5 razões. Razões de aderências, razões de dificuldade para ovular, razões até de motilidade do embrião na tuba, que às vezes é diminuída, o ambiente endometrial, a cavidade uterina às vezes é menos receptiva para um embrião que está ali para se implantar, e às vezes a mulher engravida e aborta mais, que é um outro detalhe importante também. Então, essas questões, muitas vezes, com o tratamento da doença, elas melhoram e geram um ambiente mais favorável para que uma gravidez siga de uma forma saudável.
Uhum, muito bem. Bom, a gente pode perceber isso desde a menina, começa a menstruar, a gente vê que às vezes tem um fluxo muito grande de sangue. Então, vamos falar de prevenção. Quais são os primeiros sinais para a gente evitar chegar, então, na fase adulta? Claro que você vai se concentrar muito nessa fase adulta em que a mulher quer ter um filho, mas o que é possível fazer desde cedo? Então, eu queria dicas para a gente concluir aqui a nossa entrevista, dicas importantes desde a primeira menstruação da menina.
A gente tem níveis diferentes de prevenção. Um dos níveis de prevenção realmente é fazer o diagnóstico precoce. Então, a valorização do sintoma é fundamental. É a mulher... o familiar ou mesmo a menina, adolescente que tem sintoma, ela ser conduzida ao ginecologista para que o ginecologista possa começar a pensar no problema especificamente. Outras formas de prevenção que vão além do diagnóstico precoce são qualidade de vida. A gente sabe que exercício físico, cuidado com estresse, tudo isso acaba sendo muito importante. E outras questões em termos de prevenção é essa questão do perfil da mulher moderna. Mulher que engravida cada vez mais tarde, enfim, ela tem que fazer um segmento ginecológico apropriado, tem que ver a reserva ovariana, se está ok. Muitas vezes ela começa a tentar pensar a engravidar depois dos 30 anos, não tem parceiro. Aí vale a pena começar a pensar até em fazer diagnóstico da doença, em até congelar óvulos, se for o caso, se for possível, na dependência, obviamente, do perfil populacional. Então, são questões diferentes aí que podem favorecer a paciente, né, a minimizar o impacto da doença e dos problemas decorrentes da doença, como infertilidade.
Muito bem, uma aula sobre endometriose. Essa inflamação aí, que é um problema feminino, portanto, preocupação desde a primeira menstruação. Vamos buscar o especialista e evitar o problema. Tem como tratar, tem como controlar. Isso que é importante a gente dizer, né, doutora? Então, é isso. Não vamos nos furtar de todas as formas de tratamento hoje conhecidas. Professor, doutor, sim?
Lembrando que antes de ontem, dia 8 de maio, foi o Dia Nacional da Consciência sobre a Doença. E a gente tem, por mídias sociais, enfim, tem por várias instâncias aí, tentar estimular todo mundo a pensar mais no problema, porque, de novo, baseado até no que você, da forma que você conduziu a entrevista, é fundamental que a gente possa usar disso para levar informação, que é super importante para ajudar as mulheres que possam ter endometriose.
Muito obrigada, professor Dr. Maurício Simões Abrão, das figuras mais importantes sobre o tema, sobre o assunto aqui no Brasil, e agradeço muitíssimo a sua contribuição hoje, professor.
Obrigado pelo convite. Um abraço a todos.